Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, estamos chegando. É o Bate-Bola Nacional, na verdadeira Rádio do Brasil. E os destaques desta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo empata, mas segue líder do Brasileirão. Basquete feminino leva bronze na Copa América. Fluminense vence Grêmio e acalma a crise. Atlético Mineiro vira pra cima do Ceará e respira aliviado. Hoje tem Libertadores, Boca e River fazem o clássico argentino. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com Nacional Brasília 980, Rio 1130, Nacional FM 96,1, Alto Solimões, Amazônia, a rede pública de rádios e você em radios.ebc.com.br. Está no ar o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço. Anunciando para quarta-feira que a bola vai rolar, Copa Libertadores da América, primeira partida da semifinal, Grêmio e Flamengo direto da Arena Grêmio, eu vou lá dar o recado. André Luiz Mendes. Ao meu lado o comentarista que sabe o que diz. E os craques da reportagem nacional.
Rafael Monteiro.
Grêmio e Flamengo, quarta-feira, 9:30 da noite, na Rádio do Brasil. Vamos começar pelo Flamengo. O Mengão que empatou sábado com o São Paulo, vem ele aí.
Rafael Monteiro.
O Flamengo empatou com o São Paulo por 0-0 neste sábado no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Fernando Diniz no comando do Tricolor Paulista. A equipe rubro-negra mantém a invencibilidade como mandante, mas deixa de ter 100% de aproveitamento nesta condição. Ao longo da competição, são 11 jogos, sendo 10 vitórias e um empate. Com este resultado, o Flamengo segue líder do brasileiro e chega aos 49 pontos. O atacante Bruno Henrique comenta o tropeço dentro de casa.
Quem conhece futebol sabe. O que é que São Paulo fez para merecer a vitória? Nós o tempo todo, igual a gente joga em cima. Fizeram duas linhas ali de 8. Difícil entrar, os caras são bons na aérea. Os caras souberam neutralizar a gente. Viemos pra cima como faz, mas acontece. Nós sabíamos que com a hora a gente ia encontrar um adversário que ia conseguir marcar a gente, mas estamos de parabéns, conseguimos imprimir um ritmo forte, como o Mister pede. Agora é descansar porque quarta-feira já tem uma decisão.
O próximo compromisso do Flamengo é na próxima quarta-feira contra o Grêmio, partida válida pela semifinal da Copa Libertadores da América na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca joga somente no domingo contra a Chapecoense na Arena Condá em Chapecó. O São Paulo volta a campo no confronto com Fortaleza no sábado no Pacaembu em São Paulo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa! E um detalhe, então agora levantaram uma bola aí de que
tem esquema, todos eles falam isso, tem esquema armado, tem não sei o que, tem VAR, tá bom, enfim. Vamos ouvir o Mário Silva, que o Mário tem para falar até sobre esse assunto, esclarecer melhor para o torcedor, porque tem coisas no futebol que são absurdas, né? Vem aí, o comentarista que não esconde o jogo.
Após o empate com o Internacional, onde o Palmeiras teve um gol anulado de maneira esquisita, complicada, confusa, que poderia não ser anulado, mas um erro respaldado no VAR, o presidente do Palmeiras e o técnico Mano Menezes, não usando nomes, mas mais pesado, fizeram críticas ao VAR e depois deram a entender que existe um complô a favor de determinado clube. Esse clube é o Flamengo, que lidera com 3 pontos à frente do Palmeiras. Na rodada, o Palmeiras empatou e o Flamengo também empatou. Só que erros com o auxílio do VAR acontecem a toda hora. E o Palmeiras, antes da Copa América, estava a 8 pontos do Flamengo e não reclamou de absolutamente nada. Recentemente, Flamengo e Cruzeiro, houve um pênalti marcado a favor do Cruzeiro, que não aconteceu. No jogo do Vasco com o Corinthians, o VAR andou errando e o juiz também. Então, os erros acontecem. O VAR chegou para ficar, mas ainda existem discordâncias, discrepâncias e complicações, principalmente pela qualidade ruim dos nossos árbitros. Agora, levantar a bola de que há uma conspiração é, no mínimo, uma piada, para não dizer outra coisa. Porque se hoje o Palmeiras foi prejudicado, amanhã ele pode ser beneficiado. Que a questão não é ajudar esse ou aquele. A questão é que existe falta de competência na arbitragem brasileira. E isso acontece há muito tempo. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Agora é hora dos outros esportes. Outros esportes. Momento estádio.
Basquete feminino leva medalha na Copa América. Alô, Wagner Gomes.
Wagner Gomes. A seleção brasileira adulta feminina garantiu a conquista da medalha de bronze na Copa América de basquete feminino, ao derrotar o anfitrião Porto Rico neste domingo por 95 a 66, em duelo realizado no Coliseu Roberto Clemente, na cidade de San Juan, em Porto Rico. Com esta terceira colocação, a seleção brasileira garantiu classificação ao Pré-Olímpico das Américas, que será jogado em novembro, em 2 sedes que já foram definidas pela Federação Internacional de Basquetebol. O Brasil vai jogar no Grupo B, com a sede na Argentina, que conta ainda com Colômbia, Estados Unidos e a equipe anfitriã. Já a chave com sede no Canadá tem Cuba, Porto Rico, República Dominicana e o próprio Canadá. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes, destacando tudo isso e muito mais para você. Vamos saber como foi a vitória do Fluminense diante do Grêmio. O comentarista que sabe o que diz.
O Fluminense conquistou ontem no Maracanã a sua primeira vitória no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Começou o segundo turno perdendo para o Goiás de 3-0. Na quinta-feira empatou no Maracanã 1-1 com o Santos e ontem conquistou a sua primeira vitória. Time comandado ainda pelo técnico interino Marcão. O Fluminense fez uma boa partida no primeiro tempo no aspecto tático. Jogou praticamente no 4-1-3-2, jogou com uma linha de 4 zagueiros, com o Ala como primeiro volante, 3 homens no meio, Daniel, o Nenê e o Ganso e 2 atacantes. Fez um gol logo aos 6 minutos e depois tomou um sufoco do Grêmio. Aí apareceu mais uma vez, como aconteceu na quinta-feira, a figura do goleiro Muriel, fazendo grandes defesas e salvando o time do Fluminense de tomar um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no início, fez um gol aos 6 no primeiro tempo, fez um gol aos 5 no segundo, primeiro gol do Nenê, e o segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Caio Henrique fez o segundo gol. E aí o Fluminense teve um pouco mais de tranquilidade, mas o time do Grêmio foi para cima, o Renato fez algumas modificações e o Grêmio acabou fazendo o seu gol aos 30 minutos através do Patrick. E aí até o final do jogo foi um sufoco danado para o torcedor tricolor, com o Grêmio pressionando e o Fluminense defendendo. O Fluminense não fez uma grande partida tecnicamente nem taticamente, mas teve uma coisa importante, força, superação, e o time se doou muito mais do que nos jogos anteriores. E consegue o resultado positivo, chegou a 22 pontos e agora joga contra o Botafogo no domingo no estádio Nilton Santos. E depois enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. E hoje o Fluminense tem dois objetivos: torcer contra o Fortaleza e torcer contra o Cruzeiro. Fortaleza que joga com o Botafogo e o Cruzeiro que joga contra o Goiás, que são equipes que estão muito próximas do Fluminense. Nessa com 22, Fortaleza com 22 e o Cruzeiro com 19. Então a vitória de ontem foi importante, e se acontecer resultados favoráveis hoje, derrota do Fortaleza e derrota do Cruzeiro, a coisa fica um pouco mais tranquila para o Fluminense. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
De imediato para o Tricolor das Laranjeiras. Alô, Maurício Costa!
A vitória por 2-1 sobre o Grêmio pode não ter sido suficiente para garantir Marcão no comando do Fluminense. O próprio técnico interino ainda não pensa diretamente sobre a possibilidade. Chegar aos 22 pontos e ficar mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, por enquanto, é um alívio. Sobre ser efetivado, Marcão adota a cautela.
Assim, vamos continuar no dia a dia. Terça-feira a gente está trabalhando, é quarta, e se vier a situação do jogo no final de semana, a gente está preparado, vamos tentar passar tudo que for possível para eles e vamos fazer mais um jogo. Vamos esperar durante a semana. Sou funcionário do clube, né? Eu agradeço o presidente Mário, o doutor Celso, mais uma vez pela confiança, de ter confiado no nosso trabalho, eu, Ailton, Edivaldo e toda a comissão técnica e os demais, o staff todo, que realmente a gente se tornou um só hoje.
Marcão deixou bem claro após o jogo deste domingo que ainda não foi procurado pela diretoria tricolor para uma possível efetivação no cargo de técnico. Porém, ao ser questionado se tem condições de levar o Flu pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, Marcão demonstrou confiança.
Você hoje, quando você trabalha no Fluminense, você tem que estar preparado. A gente vem estudando bastante, eu tenho feito algumas viagens. Converso diariamente com o Thiago Silva e Marcelo, são as pessoas que dão referência para a gente de jogo, de tudo que está acontecendo lá fora, tudo que está acontecendo aqui, Série B. Então isso nos dá a capacidade de estar aqui ajudando nossos companheiros no dia a dia.
O Fluminense de Marcão entrou em campo com uma escalação diferente da que Oswaldo de Oliveira vinha adotando. Alan foi o único volante e Daniel voltou a jogar no meio ao lado de Paulo Henrique Ganso e Nenê. O técnico interino explicou o motivo de ter alterado a equipe.
Eles fizeram esse jogo durante 7, 8 meses, né? Então, característica da nossa equipe, por isso a gente até optou hoje pelo Daniel, que já vinha fazendo isso há bastante tempo. É um jogo aproximado, um jogo apoiado. Estamos jogando em casa, diante do nosso torcedor, a gente optou por essa formação. E é bom ver o Fluminense jogando dessa forma, com atenção nos detalhes, né, para a perda da bola, a gente melhorar algum tipo de posicionamento, mas é o tipo de jogo que a gente quer ver o Fluminense fazendo.
O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira e tem o restante da semana de treino para enfrentar o Botafogo, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Vou até o Wagner Gomes para falar da canoagem brasileira, que na categoria slalom garantiu vaga para Tóquio.
O Brasil volta para casa do Mundial de Canoagem Slalom com vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Depois de 4 dias de prova, o saldo do evento foi garantido com 2 finais conquistadas por Ana Sátila: 10º lugar na canoa e 9º no caiaque, além da disputa de 2 barcos na semifinal do K1 masculino. No início da manhã de domingo, Ana Sátila disputou a final do C1 feminino. Ela não fez uma boa descida e teve toques em 5 balizas, o que a deixou com um tempo de 115,16. Com isso, ficou na 10ª posição. Quem ficou com a medalha dourada na disputa foi a alemã Andrea Herzog, Jessica Fox, da Austrália, com a prata, e Nadine, da Áustria, com o bronze.
Agradecendo o carinho, o prazer e a sua atenção em tê-los na verdadeira Rádio do Brasil. Logo mais 18h45, o Bruno Mendes volta com mais uma edição do Bate Bola Nacional. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.